Olá, pessoal. Olá, Elavinhos. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou chamar vocês de Elavinhos, porque chamar, escrever e lá vamos nós dá uma preguiça, mas e lá vamos nós. Eu sou o Beto.
Eu ainda tô processando que você tem preguiça de digitar quatro palavras. Aliás, não chega nem a ser quatro palavras direito, mas ok. Eu sou a Bia.
Acabou suas considerações, Bia, seu julgamento?
Não, não acabou, mas se eu começar a me alongar muito, esse episódio não começa. E mais Lá Vamos Nós está começando.
É, literalmente Lá Vamos Nós, então. É, antes de inaugurar o episódio de hoje, a gente queria fazer a propaganda, né? De que nós estamos no SoundCloud, nós estamos na Spotify. É, e gostaríamos de pedir para vocês, ouvintes, né, que têm aí a coragem de estar nos escutando até hoje, que curta as nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. Vocês podem procurar como @elavinos, com V mudo, E-L-A-V-N-O-S. Elavinos, porque vem de Lavamos Nós.
Parece que é uma palavra grega, né?
É, pois é. A gente não está enfeitiçando vocês ainda, mas o episódio de hoje é sobre sexualização excessiva, né? No desenho, no tratamento de personagens, né? Femininos no mundo nerd, no mundo geek, nas plataformas nerds e geeks, tipo jogos, quadrinhos. Vocês provavelmente já se depararam com esse tema, vocês já conversaram sobre isso. É um tema, de certa forma, eu não diria que é polêmico, né? Mas tem opiniões controversas a respeito. E hoje a gente vai estar discutindo sobre isso aqui, eu e a Bia. E vocês, nos comentários, comentem. A gente sente muita falta dos comentários de vocês. Comentem nos comentários para todo mundo poder participar. Não mande pra gente no... Brincadeira, mande pra gente no privado também. A gente gosta muito de receber o feedback de vocês. Então, eu vou começar com um conto que me iniciou na sexualização, eu enquanto homem, né? Na sexualização das personagens. É, muitos anos atrás, quando eu jogava MMORPG, tirando World of Warcraft, que eu parei mais recentemente, eu jogava Ragnarok Online. E tem um clássico episódio, uma clássica escolha de sexualização em Ragnarok Online. Quem é dessa época, dessa geração, né? Na minha época! Quem é dessa geração sabe, né, que é a criação do personagem Bardo. Para os garotos mais tarados de plantão, eu sempre gostei de jogar de Bardo no Ragnarok. Só que você começa como arqueiro, se não me engano. E aí a classe seguinte, quando você upa a classe arqueiro, você pode virar sniper? Não sei. Um arqueiro melhor, ou você pode virar a classe musical bardo. É, você larga o arco e começa a usar um instrumento musical. É assim que o jogo funciona. Só que... E aí você ganha roupas diferentes, né? De menestrel, você ganha um chapéu. É bem legal. Só que se você tiver um char feminino... Você... Eu não sei como é hoje em dia, eu acredito que seja a mesma coisa. Você não vira um bardo, né? Você vira uma odalisca. E as pessoas criavam char feminino pra jogar de bardo e odalisca, porque a odalisca é praticamente pelada no jogo, né? Então, era uma escolha, era um comentário, né? Na época, quem cresceu jogando, e principalmente em bolhas, naquela época não se falava bolhas, né? Mas em núcleos de garotos, falar sobre... fantasiar aquele bonequinho chibi do jogo Ragnarok Online. Por favor, procurem no Google os gráficos de Ragnarok. Mas porque a Odalisca, tipo, praticamente só usava um sutiã e uma calcinha e um pano enrolado nas pernas. Enquanto o menestrel, né, enquanto o bardo usava um sobretudo, um chapéu gigante, roupas e botas. É muito diferente o tratamento. E lembrando então desse caos, a gente inicia a nossa discussão. Bia, quais suas considerações sobre essa questão?
Eu não vou dizer que eu tô te julgando nem nada, não. Faz parte do processo do crescimento de rapazes que sentem atração por mulheres, né? Importante frisar nesse tipo de recorte.
Sim.
Ai, ai. Eu demorei um pouco mais pra perceber essas questões de sexualização de personagens femininos em jogos. Até porque eu não costumava jogar muito na internet. Então eu tive que dar uma pesquisada enquanto você tava falando na personagem, né? E assim, eu fico me perguntando assim, tipo, a troco de que fazem um design assim, de personagem assim? Porque, cara, é totalmente disfuncional, né? Você pensa um pouco, ela tá numa aventura perigosa, ela tem um monte de parte de pele livre, né, pra receber flechada, golpes e etc. Ela tá vulnerável. Não faz muito sentido ela estar numa aventura perigosa vestida daquele jeito. Se tivesse um contexto explicando por que ela tá vestida daquele jeito, sei lá, ela tava dançando, alguma coisa assim, ela foi sequestrada, ocorreu um desastre no vilarejo que ela tava.
A casa dela pegou fogo e ela teve que sair correndo com as roupas do corpo, né?
Não é, sabe? E normalmente não é isso. Sem contar também que tem uma cultura, né, de usar personagens femininos pra tentar tirar proveito de outras pessoas, mas eu não vou me estender muito nesse tópico.
A gente pode criar um episódio sobre isso, bem lembrado.
Não, aí no caso entra também, assim, tipo, aproveitando já que eu acabei batendo nesse ponto, aí surgiu também alguns comentários bastante tóxicos, né, envolvendo personagens femininos e a questão de se realmente eram mulheres que estavam jogando no outro lado e outras coisas, diversos comentários, assim, bem preconceituosos, machistas, misóginos e também transfóbicos, né, no mínimo, em diversos casos. Eu já lidei várias vezes com esse tipo de comentários e principalmente quando eu jogava muito melhor do que os rapazes. Tipo, ah, não é uma menina que tá jogando no outro lado, provavelmente é um cara. Enfim, eu percebo que, aparentemente, quando é construído personagens femininos em jogos de RPG, eu não vou falar tanto de MMO, sinto muito, porque não faz muito parte da minha realidade. Comecei agora a jogar mais jogos online. Os jogos de console, quando tinham personagens femininos, normalmente eram personagens de suporte, ligado à cura, né? Uhum. Feiticeiras. Quando tinha arqueira também, era com pouca roupa. E eu percebi que tinha dois padrões de personagens femininos. Ou era aquele personagem kawaii, extremamente fofo, com olhos grandes e a defesa era mínima, que te dava raiva de jogar, porque um sopro morria. E personagens que, assim, tipo, parecia que a força era proporcional à ausência de roupa, sabe? E quanto menos roupa a mulher tinha, mais poderosa, mais, assim, mais OP ela era. Tipo, cara, não fazia sentido nenhum.
Uhum.
Ela parecia o Arnold Schwarzenegger, tipo, fazendo o... Caramba, esqueci o nome do
Terminador
personagem.
Do futuro.
Não, o que ele faz, o Bárbaro.
O herói de brinquedo.
Não,
o Bárbaro. O Tira no Jardim de Infância. Conan.
Ele tá fazendo Conan Bárbaro, a mulher lá fazendo cosplay dele, né? De músculo, de tanguinha e, assim, OP pra caramba. E parece que é nessa proporção. Então, eu comecei a prestar mais atenção nas personagens femininas nesse sentido, e eu acho que é uma discussão realmente pertinente, até porque não é como se as personagens femininas não pudessem ser representadas com pouca roupa.
Sim.
Mas que tenha sentido dentro do contexto do jogo, sabe? Dentro do contexto da história, senão fica servindo só como fanservice.
A questão da roupa é uma questão clássica, né? É até o mundo capitalista um pouco, né? Tipo, roupa feminina, roupa feminina, entre aspas. E quanto menos pano, mais caro, né? E no RPG, nos jogos online, ou nos jogos, assim, não online, offline, você nota isso, que o protagonista masculino vai conseguindo roupas maiores, né? Se ele usar armaduras de metal, são aquelas com peitoral igual do Capitão América aqui em cima, que você colocou.
Do Life.
Vocês de casa não estão vendo, mas é um esteroide man ambulante aqui. E as femininas não, né? Tipo, a pessoa tinha uma armadura que cobria até a barriga, né? Aquelas cobria só os seios e um pouquinho deixava a barriga de fora. E a evolução natural disso é um biquíni. Então, tem uma tirinha do Dorkly muito engraçada sobre isso. O Dorkly é um site que tem umas tiradas muito legais sobre isso. Tem uma tirinha justamente sobre isso, né? O protagonista masculino ganhou uma roupa brilhante com asas, assim, e ela ganhou um biquíni com asas, e ela fica puta da vida, tipo, que merda é essa? E você falou também do personagem kawaii, e isso é extremamente preocupante, porque o personagem kawaii também é sexualizado, né? Não tem nada a ver com o episódio, né? Mas no momento da gravação desse episódio tá tendo uma questão, né? Uma polêmica a respeito de um vídeo do Felipe Neto, não sei se você viu, Bia, falando sobre o loop infinito de pedofilia que é permitido no YouTube. Eu não vou entrar nesse assunto, que renderia 300 mil podcasts, mas a personagem feminina... Ah, e outra coisa que aconteceu recentemente, talvez não seja recente na data de veiculação desse episódio, é a proibição do lolicon, né, e estilos derivados, né, dos traços em que as personagens femininas são muito infantiloides. Eles só falam assim, ah, tipo, tem cara de 10, mas tem 18 na trama. Ou então, não, isso é um elfo, na verdade tem 250 anos. Mas pera lá, tem corpo de criança. Então, esses personagens kawaii também são sexualizados, também são feitos dessa forma. Não são feitos dessa forma, né, mas... As pessoas que fazem sabem que tem um apelo, que tem um apego para essa questão da sexualidade e de conceitos assim que são bastante discutíveis e muito questionáveis e muito errados, na grande maioria das vezes muito errados. Então, acaba sendo, assim, para nutrir a cultura, até, tipo... manipular essa toxicidade, certa toxicidade da comunidade, sabendo que vai ganhar dinheiro com isso, faz-se de propósito, né? Isso é óbvio. Muitos discursos são assim, tipo, a maior parte da comunidade gamer, já que a gente tá falando de jogos, é masculina. Eu acho que nem é mais, eu acho que mudou agora, acho que 51% é mulheres. Mas costumava ser, a maior parte dos consumidores desses materiais eram meninos, então, homens, e então a gente vai investir, a gente vai encher de peitos e vai tirar a roupa da protagonista feminina, e é assim, e é o que a Bia falou, sabe, não tem nada, nenhum problema a protagonista feminina sair pelada por aí, é só que ela é pelada pra atrair essa postura predatória. Teve um lançamento também de um Mortal Kombat agora, que eu não sou fã de Mortal Kombat, eu não conheço muito dos personagens, só os clássicos, assim, né? Os mais conhecidos, né? Os pop. Mas mudaram também uma personagem que era praticamente pelada, e agora ela parece meio que uma arqueóloga, uma coisa assim, tipo, com um monte de roupa e chapéu e óculos, e ela continua sendo uma assassina muito foda, assim, dentro do jogo. Sabe, ela continua sendo, entre aspas, sensual, né? Já que a gente tá falando de um jogo de violência, de luta. Ela continua, não tinha necessidade nenhuma dela se vestir com aqueles panos, sabe? Não tem background nenhum pra ela se vestir pelada daquele jeito. Se tivesse, era uma coisa, né, Bia? Mas... Então, e aí, Bia? O que você acha? Como é que resolve isso?
Antes de falar como é que se resolve, se tem como resolver... Eu queria resgatar o tópico dos personagens kawaii, né?
Uhum.
Eles são sexualizados, sim, mas a sexualização ocorre de outra maneira, né? Não, uhum. Não é uma sexualização explícita, que é bastante interessante esse apelo, né? De como funciona essa atenção, esse carinho, aspas, né? Muito duvidoso dos consumidores em cima dessas personagens com carinha de 10 e tem 300 anos, né?
Que desculpa, né? Que desculpa. É um elfo, pelo amor de Deus, uma criança.
Não, enfim. E sobre a personagem, né, do... But... Eu cheguei a acompanhar a polêmica, foi muito interessante e engraçado, porque realmente não faz sentido, não fazia sentido ela não ter praticamente roupa, né, pra usar. E isso causou muito incômodo, falando que estragaram a personagem, não sei o quê. Mas uma palavra que você disse que eu achei assim, extremamente importante de ter tocado, porque era o tópico que eu tava esperando pra abordar, que há uma diferença entre a sexualização e a sensualidade, né? A questão do sensual na construção de personagens. Como assim? Não tem problema, dependendo do contexto do jogo. Lembrando, eu estou reforçando, estou frisando para não parecer gente distorcendo o que eu estou falando, porque sempre vai aparecer um infeliz que vai distorcer. Que eu não estou criminalizando a sexualização de personagens em mídia. A erotização, a não ser que seja lolicon, shotacon, não pode, porque é criança. Mas fora isso, se tiver um background, se tiver contexto e tudo mais, tudo bem, é permitido. Faz parte da questão da fantasia, faz parte das experiências e das sensações. Tem jogos que são especializados nisso, como jogos de simulação de romance e por aí vai. Então, o que acontece? O problema da sexualização, quando ela é gratuita. A sensualização, essa palavra existe? Acho que não. Eu tenho uma mania de neologismo tremenda.
Pra mim existe, eu não sei outra.
Enfim, a construção da sensualidade das personagens, né? Tanto masculinas, femininas e independente da expressão de gênero que a personagem venha a ter, pode ser um complemento a mais. E eu tava pensando, saindo um pouco do Mortal Kombat, de apesar de conhecer um pouco da lore, mas não me sentir muito confortável pra falar porque eu conheço pouco, pra ficar me estendendo muito do assunto, eu ia usar o Street Fighter, por exemplo. Tem duas personagens femininas que, pelo menos era na época que eu acompanhava mais, que eu cheguei a ver o anime e tal. O anime pode não ser muito bom, mas assim, eu gosto, né? Mas, assim, tem a Chun-Li e a Kami. A Chun-Li é um caso interessante de sensualização. Ai, meu Deus. Sensualização da personagem. Se me permite continuar usando essa palavra.
Ah, vamos lá.
Que exista. Então, assim, ela é uma lutadora de uma arte marcial que eu desconfiava que era Kung Fu, mas eu acho que não é Kung Fu. Eu lembro de ter lido que era uma outra arte marcial chinesa que lembra o Kung Fu. E que faz sentido ela usar aquele traje e ter pernas livres. E como ela trabalha muito chutes e pernas e tem toda uma questão do corpo dela, a questão do traje que ela tá usando e mostrar muito as pernas, né, dá um apelo mais sensual do que sexual na personagem. Pelo menos na construção dela e tudo mais, faz sentido ali. Agora, na outra personagem, a Kami, que é uma militar, se eu não me engano, que ela aparece até na trama de calça e quando ela vai lutar ela tá de colã, não faz sentido algum ela tá de colã. Cara, o traje militar é um troço feito pra ser extremamente confortável, aspas, mas assim, no sentido de se você precisar cair na porrada com alguém, aquilo ali vai te dar mobilidade, sabe? Então não faz sentido ela tirar a calça, usar um colã, e tá usando um colã que está, tipo, entranhado, né, nas partes.
É um colã mesmo.
É, assim, colado. Tipo, de dar inveja no Homem-Aranha de tão colado é aquilo ali. E, assim, não faz sentido ela tá usando aquilo ali pra lutar, porque é desconfortável, a não ser que ela use aquilo ali como uma forma de distração pro adversário.
Aí é passar pano demais.
Não, é forçar a barra, mas assim, mas aí é disfuncional demais. Nem a Viúva Negra nos quadrinhos usa um troço desse e olha que ela usa o sex appeal pra fazer as coisas dela lá. Então são apenas essas diferenças assim, que eu gostaria de abordar, assim, de apontar. Que é importante frisar, que tem a questão da sexualização, né, da hipersexualização, tem a questão do apelo ao erótico, se realmente faz parte da trama e tudo mais, e mesmo assim, caso não seja, e se for algo muito sutil, até porque tem fanservice, mas tem fanfics e tudo mais, e isso faz parte do processo imaginativo de toda a comunidade geek, não geek também, seriados e tudo mais, né? E a questão da sensualidade, porque faz parte, às vezes, da característica da personagem ser sensual. E isso independente do gênero do personagem.
É, assim, só então pra fechar, assim, a questão da Chun-Li é um ponto interessante, mas mesmo ali a gente nota, porque o Street Fighter, quando dá uns golpes, assim, muito foda, tem uns takes, né? Parece que dá umas paradas, assim, e costuma parar ali na calcinha dela, ela com a perna aberta, aí dá, tipo, aqueles 3 segundos de delay, mas é verdade, assim. E outro ponto interessante é que realmente, sabe, a gente não tá, de novo, a gente não tá contrapondo que tenham personagens nem sensuais e nem sexuais. Porque se você vai colocar, assim, num jogo, por exemplo, demônios, e aí você quer colocar uma Sucubus, que é uma demônia da luxúria, ou um Incubus, né, mas a gente tá falando de personagens femininos aqui, porque acontece com mais frequência, né, não vamos ser hipócritas, mas você quer colocar uma Sucubus, beleza, ela ser sensual e sexual. O que não dá é, tipo, todos os demônios serem sucubos ou parentes de sucubos. Tipo, não tem. E aí quando você vê em outras mídias, né, saindo um pouco, mas assim, só pontuando, ou é isso, ou é aquele psicopata, mas com um quê de sensualidade, sabe? Tipo, é meio doentio, mas você vê que a maldade daquela demônia lá é tipo, tem um quê de sensual, de sedução. E é sempre assim, sabe? Não tem um demônio... Olha, eu criando estereótipos de demônios aqui, né? Que episódio família. Mas não tem, tipo, é sempre a demônia peituda ou... E quando é com cara de psicopata, tem cara de criança. Então, é difícil fugir dessas coisas, assim. Por quê? Porque o mercado acaba incentivando a isso, né? E é isso que é o errado. Então, então é isso, né, galera? Tipo... Eu acho que o episódio de hoje rendeu um debate interessante. Espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem os seus comentários aí nas plataformas, que foi citado no início do episódio, e que vocês percebam certas nuances e certas coisas que são tóxicas, né? Que são prejudiciais, que até, tipo, tiram um pouco da imersão do jogo. Igual o que a Bia falou, sabe? Tá lá, militar, mas de repente ela tá... vestido com roupa de banho pra lutar. Tipo, tinha um maiô embaixo da farda. Como assim, sabe? Pra quê? Eu acho que já passou essa fase. A fase foi errada, mas foi aceita e acabou. Mas... Então a gente tá terminando o episódio de hoje. Amanhã a gente volta com essa mesma temática, mas com uma ênfase diferente. Espero que vocês estejam gostando dos episódios até então. E é isso aí. Tchau, tchau.
Tchau.